Mas é contador, por isso que ele sabe dessas coisas.
Vamos lá, eu trago a próxima notícia. O convidado que continuou comendo durante tiroteio em jantar com Trump viraliza.
O veinho lá, né?
Vocês viram isso? Ô, Mini Ruth, você viu que teve um atentado contra o presidente do Donald Trump, né?
Um monte de gente se escondendo, aí uma roubando vinho.
Ué, teve isso mesmo. E aí, o que aconteceu? No meio dessa algazarra toda, que aconteceu durante um jantar, teve um convidado da festa que ele não parou de comer.
Vem metendo aquela coxa. O que, que será que era? Uma coxa creme? Ou
não? Pode ser uma coxa creme, é verdade.
É? Errado não tá, né, gente?
É. E ó, vocês sabiam que ele é um agente de talentos?
Ah, é?
É, o nome dele é Michael Glantz. Ele viralizou nas redes sociais porque ele continuou comendo calmamente após os tiros interromperem o jantar com o Donald Trump. Muito louco isso, né?
Ah, bom.
É, mas aí depois ele falou, não, foi um momento horrível, mas que ele não se preocupou com nada. Ele só falou, vou continuar comendo.
Ele comeu a sobremesa? Teve bala, pergunta, né?
Isso aí é... Isso aí é trauma. Isso aí é trauma de infância do velho.
Por quê?
Porque a mãe sempre fala pra gente: não é pra sair da mesa enquanto não terminar de comer.
É verdade.
É trauma de infância.
A minha fala outra coisa.
Amigos, amigos, para! A gente ganhou mais um superchat.
Ah, é?
Mais R$5 a gente ganhou. O Hamilton Ferreira de Melo, 3241, falou: Hamilton de Vila Leopoldina, pessoal, quero desejar um ótimo e abençoado feriado para todos e bom final de semana, um beijo para Mini Ruth. Hamilton,
olha aí,
obrigado por gastar seu dinheiro com
a gente. Gente, eu acho que a minha mãe fez um arroba, né?
Amigos, vamos dar então uma olhada na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual foi a maior mentira que você já colocou no seu currículo? Eu quero saber de você que mandou pra gente no WhatsApp 011-97221-1001. Por favor, Marcelo Batista.
A Patrícia Gomes diz o seguinte: coloquei domínio de PowerPoint, mas minhas apresentações têm mais animação que conteúdo.
Nossa senhora. Isabela Freitas, ela mandou: eu disse que eu tinha comunicação eficiente, mas eu repito, oi, tudo bem? 3 vezes para não ter que desenvolver qualquer assunto.
Muito bom. E a gente também tem comentários aqui no nosso canal no YouTube. O @DVDNog falou: fui depor mês passado a favor de um colega de trabalho por decorrência de burnout. Foi para a perícia. Eita. Esse comentário foi em relação à nossa entrevista com a Isabela Camargo, que falou sobre saúde mental. E o Fábio Tokiushi Lishi falou: na caixa de ovos está escrito também em relação ao comentário da Isabela. E também tem o @omeucanalbr. Eu coloco no currículo inglês fluente e canto igual a Solange do BBB e Arnuou.
We are the world, you are the children.
Ó, você não está sozinho, tá, meu canal? Fique tranquilo que tem muita gente que faz isso. Eu, por exemplo. Senhoras e senhores, agora, infelizmente, é hora de dar tchau. Mas segunda-feira estamos de volta aqui para você, para todos que nos ouvem com o seu ouvido de Brasília, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, São Paulo. Segunda-feira estamos de volta com mais sobremesa, o seu programa favorito, com mais Mini Ruth.
Isso aí, gente. Bom feriado para todo mundo. Não façam o que eu não faria.
E com mais Marcelo Batista.
Bom final de semana, comportem-se, não queime a largada e até segunda às 14 horas.
E com mais comigo, Lucas Salles. Um beijo, um queijo e até segunda. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!
Transamérica, agora TMC. Quem escuta sabe.
Sobre mesa, é sobre. Sobre mesa, sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa. Quem escuta, sabe. O que é importante para você?
O que é relevante? O que muda a sua vida?
Qual é a informação que te interessa?
Aqui na TMC, o que importa para você é prioridade sempre.
Porque notícia para nós não é só o fato. Notícia para TMC é o que te ajuda na escolha, na decisão, é o que realmente importa.
A TMC tem a notícia que interessa de verdade. No rádio, na internet, nas plataformas digitais. É conteúdo que importa para ver, ouvir e entender.
O que importa para você, importa para TMC. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97-221-1097 A gente quer ouvir você.
97-221-1001 O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe. Link TMC. Tudo muito conectado. O nacional que afeta o local. Quem escuta, sabe.
Vamos que vamos que vamos. 3 horas em ponto no ar. O Link TMC aqui na Transamérica, que agora é TMC. Quem escuta, sabe. Feriadão. Estamos por aqui. É, estamos. Primeira pessoa do plural, eu, Tomás Rafael e Rodrigo Alvarez, com as principais informações do Brasil e do mundo. E claro, você é parte integrante desse time, você tabela com a gente, participa até às 5 da tarde em mais um Link TMC, mandando a sua mensagem pelo WhatsApp no 11972211001, vai poder participar da nossa enquete, que eu já vou passar na sequência, além também de interagir conosco pelo chat da nossa transmissão pelo YouTube TMC News BR. TMC News BR no nosso YouTube, você nos acompanha com imagens de qualquer parte do planeta, você participa do chat, vai interagir com outros internautas, outros espectadores, outros ouvintes e ainda pode responder a nossa enquete direta e reta. Vamos lá. Como está a sua rotina de trabalho? Claro, antes de tudo, a nossa saudação para você que trabalha, para você que constrói, para você que produz. Hoje é o dia do trabalho ou o dia do trabalhador, como o Luquinhas estava explicando agora há pouco no Sobremesa. Aliás, dia do trabalho, a origem dele, justamente o início de uma greve em Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no dia 1 de maio de 1886, né? Foi o início ali de uma grande greve de operários que reclamavam com toda a razão da carga horária, que era absurda à época. Alguns chegavam a trabalhar 16, 17 horas por dia. E claro que aí não é vida, né? Você só vive para trabalhar e não trabalha para viver. Aí começou, né, essa história do dia do trabalho. Mas curiosamente, meu caro Rodrigo Alvarez, lá nos Estados Unidos e no Canadá, eles comemoram o dia do trabalho em setembro. E dizem que para a data não remeter ao movimento socialista, enfim, a questão socialista, mas a história começou lá, no ano da graça de 1886. Boa tarde, Alvarez.
Boa tarde, Tomás. Boa tarde. Eu acho o seguinte, o dia do trabalho, ninguém devia trabalhar, ou todo mundo, porque eu não entendo essa coisa. Dia do trabalho realmente não faz sentido, né? Dia do trabalhador, né? Mas eu acho que era para ninguém trabalhar, mas vamos lá, né? O pessoal que está nos assistindo hoje quer que a gente trabalhe um pouquinho hoje, né?
Vamos fazer a nossa parte. Eu cresci sempre falando isso e muita gente me corrige. Não, mas tem que ter o descanso, porque justamente o dia do trabalhador remete à luta do trabalhador por melhores condições. Eu entendo a origem da data, mas eu sou mais a sua praia. Eu acho que a gente tem que exaltar o trabalho, né? Poderia, vai perder um feriado? Então arruma uma outra data para feriado. Mas o dia do trabalho, todo mundo tinha que trabalhar. Ainda tem muito feriado, né, Alvarez? É isso que você ia falar.
Isso aí, Tomás. Assim, a gente tá acostumado com populismo no nosso tempo, a gente esquece que lá atrás também tinha populismo. Isso aí certamente é um ato populista lá nos Estados Unidos para acalmar essa greve, aí faz o dia do trabalhador e fica. E aí fica, a gente até hoje achando o maior barato que tem o dia do trabalhador. Eu sei, aí tem manifestação na rua, mas precisava? Não precisava, né? Vamos concordar que isso aí é perda de tempo, né? Sociedade podia estar produzindo e arrumar um outro dia, se é que precisa de mais feriado.
Perfeito, perfeito. Não poderia concordar mais com você, mas vamos trazer a enquete aqui. Hoje é dia do trabalhador ou do trabalho. Como está a sua relação com o trabalho? Opção número 1, trabalho muito e descanso pouco. Opção número 2, equilíbrio entre vida e trabalho. Opção número 3, estou sobrecarregado. Opção número 4, estou satisfeito com minha rotina. E aí, Alvarez, 1, 2, 3 ou 4? Quer que eu repita para você?
Vamos lá, para todo mundo acompanhar a gente.
Trabalho muito e descanso pouco. Equilíbrio entre vida e trabalho. Estou sobrecarregado. Estou satisfeito com a minha rotina.
Equilíbrio entre vida e trabalho não é a mesma coisa do que estar satisfeito com a rotina, não?
É.
com parecido aí. Eu acho que há um equilíbrio entre vida e trabalho, mas sempre a gente acha que pode melhorar, né? Sempre a gente acha que pode valorizar mais o tempo de descanso cerebral, principalmente, não é o descanso físico, né? Hoje a gente gasta muito do nosso cérebro com telas, com mensagens que chegam, com informações que aparecem, notícia pela rede social, pelo site, pela rádio, pela TV. Então, o tempo do descanso cerebral é o que é mais difícil para mim hoje em dia, mas eu venho trabalhando para isso, eu venho trabalhando para descansar.
Muito bem, tá certo. Eu vou colocar aqui, estou sobrecarregado, mas não descanso pouco não. Em alguns momentos eu descanso bastante, tenho as minhas folgas, enfim. Mas estou feliz de estar sobrecarregado, de estar trabalhando bastante. E por enquanto está ganhando aqui, estou satisfeito com a minha rotina, mas o corte ainda é muito pequeno. Daqui a pouco vai mudar com toda certeza aqui. A gente já vai trazer não vou nem considerar esse como o primeiro resultado parcial não aqui do nosso Link TMC. Bom, feriado, 1º de maio, dia do trabalho, estamos no ar, as primeiras informações do Link TMC para todo o planeta chegando.
Tem pra te atualizar. Tem se importa pra você.
Hoje sem a nossa Mayara Basti, que volta normalmente na segunda-feira. E após a repercussão negativa por ter criado um penduricalho de R$14.000 mensais, o Tribunal de Justiça do Paraná decidiu cancelar o adicional destinado a juízes. O aditivo seria pago para o magistrado por atividades de orientação a estagiários e residentes jurídicos. Segundo o TJ, a suspensão aconteceu antes do pagamento e ninguém recebeu o adicional. O órgão especial do Tribunal de Justiça havia aprovado a resolução na segunda-feira. O texto regulamentava as atividades de magistrado, tutor, supervisor de estágio e formador exercidas pelos juízes do Estado. Os magistrados receberiam retribuição financeira por orientar estagiários e residentes em formação jurídica em seus gabinetes. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
A nota que eu tenho aqui é ótima para o dia do trabalho, tem tudo a ver com o que a gente vinha falando aqui, né? Afastamentos por burnout crescendo mais de 800% em 4 anos. Tudo bem que 4 anos atrás ninguém sabia o que era burnout, né? Essa expressão é recente, a gente usava outras coisas, estou estressado, estou muito cansado, mas essa queimação que a gente sente na cabeça é um pouco do que eu falava para você aqui, Tomás, aquela ideia de que o cérebro está sobrecarregado, que é preciso esvaziar um pouquinho a cabeça. Tem dados aqui da Previdência Social, que é o dado mais preciso possível, né? Os afastamentos por burnout no Brasil passaram de 823 em 2021, também era tempo de pandemia, para 7.595 em 2025, alta de 823%, ou seja, 8 vezes o que acontecia antes. E acende aí um alerta para a saúde mental de todo mundo, dos trabalhadores, de quem estuda, de quem usa a rede social demais, de quem está sobrecarregado. Daqui a pouco, no Link TMC, a gente vai ter uma entrevista para abordar essa cultura do cansaço, a cultura de que quanto mais eu trabalho, mais eu estou indo bem na vida. Vamos falar sobre isso daqui a pouco.
32 anos sem o maior de todos, na minha avaliação, quando o assunto é automobilismo. Ayrton Senna da Silva. Aliás, desde 1994, o 1º de maio mudou também um pouquinho, né, as suas características. A gente pensa no feriado, pensa no dia do trabalho, mas pensa e muito em Ayrton Senna da Silva. Morte do maior piloto brasileiro de todos os tempos, completa 32 anos nessa sexta, marcando um dos momentos mais impactantes da história do esporte brasileiro. Ayrton Senna faleceu, como todo mundo se recorda, após um grave acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, disputado em Imola, na Itália, no dia 1º de maio de 1994. A confirmação oficial da morte foi divulgada horas depois, às 13 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Aquele momento que quase todo mundo lembra onde estava, né? Onde, o que você fazia quando você soube que o nosso grande Ayrton Senna tinha morrido. Já a gente vai falar um pouco mais de Ayrton Senna da Silva, vamos lembrar com carinho, com muito respeito também, mas com entusiasmo, porque o Senna deixou um legado maravilhoso, uma história sensacional para o esporte do Brasil.
E eu sei que esse assunto te toca profundamente, né, Tomás?
Poxa, nossa senhora. O Ayrton Senna, eu tinha 18 anos, mais ou menos a sua idade, a época, Álvarez, e o Ayrton Senna era o maior ídolo que eu tinha no esporte, indiscutivelmente. Eu sempre fui apaixonado por futebol, tive grandes ídolos no futebol, e naquela época tinha o Romário como um grande ídolo, o Dunga, que sempre foi um exemplo para mim de liderança, de personalidade, de luta, de garra. Mas assim, nada que se compare com o que eu sentia pelo Ayrton Senna da Silva. Aquela história que muita gente fala, pô, parece que eu perdi um amigo, parece que eu perdi um parente. Pra mim é a pura realidade, Álvarez. 3:10, perdi o teu microfone. Volta, Álvarez, pode recomeçar.
Estava só dizendo que a morte no auge é muito traumática e foi realmente um trauma para a nação, né? Foi um trauma que marcou a história do Brasil.
É isso. 3:10. A gente segue com o nosso Link TMC indo pela primeira vez para Brasília e daqui a pouco, claro, falaremos mais de Ayrton Senna. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado na capital federal para cirurgia no ombro direito. Cirurgia essa autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. A nossa Rafaela Soares também trabalhando no feriadão traz mais informações pra gente. Você, Xará?
A gente está aqui na frente do hospital particular onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está internado. A cirurgia já acabou faz em torno de uma hora. O ex-presidente está acordado, ele está bem, ele está no centro de recuperação por conta da anestesia e já deve voltar para uma semi-UTI por conta da idade dele. O médico dele tentou sair aqui meio que de fininho aqui na frente do hospital, mas a gente conseguiu dar uma palavrinha com ele, disse que o procedimento durou em torno de 3 horas, tudo correu ali conforme o planejado. O ex-presidente já falou, já se comunicou, ele está acompanhado pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e outras visitas estão proibidas pelo ministro relator Alexandre de Moraes. Ele fez essa cirurgia no ombro direito, numa estrutura que é responsável ali por movimentação do braço e, segundo dos médicos, pode causar muita dor, qualquer tipo de ruptura, lesão, muita dor para, por exemplo, levantar a mão para colocar uma blusa ou até mesmo pegar objetos. E segundo os médicos que acompanham Bolsonaro, não só nesse quadro, mas em outros, uma queda que ele sofreu no começo do ano pode ter prejudicado e rompido esse ligamento, né, essa estrutura. Então, não há previsão de alta ainda. Bolsonaro está preso numa prisão domiciliar humanitária por 90 dias, esse prazo acaba em junho, por conta da condenação de mais de 27 anos na trama golpista. A gente segue por aqui, movimentação tranquila, só colegas da imprensa, alguns apoiadores chegaram a vir aqui, fizeram algumas orações, deixaram algumas bandeiras, mas nada de tumulto por aqui. A gente segue aqui acompanhando, não há previsão de um novo boletim médico, somente amanhã, e os médicos falaram que não vão realizar nenhum tipo de coletiva, somente quando ele receber alta, mas qualquer informação a gente volta com vocês.
Rafaela, depois daquele todo aquele acontecimento de ontem no Congresso, votação com a mudança da questão das penas, dosimetria, como é que tá Brasília hoje? Tá calmaria total? Não tem ninguém aí? Tá vazio?
Hoje a cidade está vazia, 1º de maio, trabalhador, mas as cidades, as ruas estão vazias, sem trânsito. Para chegar aqui a gente demora em torno de 20 minutos, eu consegui chegar aqui em 10 minutos, Congresso esvaziado. Ontem eu estava no Congresso acompanhando toda a votação, realmente foi um tumulto, tinha muitos apoiadores, também pessoas que tiveram os familiares presos, mas o que a gente conseguiu apurar aqui de bastidor a respeito de tudo que aconteceu nessa semana é que esse tema da dosimetria ainda não acabou, ele vai ser judicializado. Só que a gente lembra que em junho vai ter o recesso branco, que seria aquelas férias, né, de meio de ano, e depois já começa aí sim o processo eleitoral. Então os deputados estão felizes, né, os deputados de oposição estão felizes com essa aprovação da dosimetria, mas começa um novo capítulo, de novo uma judicialização, e aí vai para o Supremo Tribunal Federal, que vai entrar de novo sobre esse assunto. A gente acompanha a semana que vem, promete ser um pouquinho mais agitada do que essa, e assim a gente vai seguir até outubro.
Perfeitamente.
Mais ainda. Mais ainda. É possível.
Agora, você já teve problema no manguito rotador, Álvarez? Isso aí incomoda muito, viu? Especialmente atleta, ex-atleta.
O único manguito rotador que eu conheço era um rapaz que morava lá embaixo, que tinha esse apelido lá perto de casa, o manguito. Aí quando ele rodava, o pessoal dizia que era o manguito rotador. É a única vez que eu ouvi falar disso na vida. Agora eu tô lendo aqui a nossa manchete, não faço a menor ideia, a não ser porque a gente vai explicar isso, né? já explicou, né?
É cirurgia no ombro direito, mas quem joga tênis, quem joga vôlei, mesmo basquete, goleiro, quem pratica musculação sofre bastante com o manguito. Existem até exercícios, né, para quem faz musculação que
pra evitar. Eu jogo tênis, mas o manguito tá bem.
Ah, que bom.
O manguito tá bem, então.
E o tênis é bom para machucar manguito, pulso, ombro, tudo que é articulação, né? Eu jogo, mas sem tanta frequência. Outra coisa que me chamou a atenção aqui rapidamente, cirurgia autorizada pelo STF. Sem entrar no mérito de culpa ou não culpa, de pena ou não pena, de gostar ou não desse ou daquele político, mas o cidadão, ele tá em prisão domiciliar. A impressão que dá é que passar por uma cirurgia no hospital pode ser uma coisa agradável, menos pior, quer dizer, tem que ter autorização do Supremo, pô, vai sair de casa para ir pro hospital, eu entendo que faz parte da lei, tá dentro do processo, do protocolo, mas quando eu leio, eu não deixo de achar graça.
E é importante, Tomás e Alvarez, a gente destacar que Bolsonaro tem que seguir as mesmas regras que ele segue na prisão domiciliar. Ele não pode, por exemplo, usar redes sociais, ele não pode ter acesso a nenhum tipo de dispositivo eletrônico e as visitas são autorizadas. A ex-primeira-dama Michelle está como acompanhante, então ela dorme aqui, vai acompanhar ele durante toda a internação, mas todas as regras da prisão domiciliar estão sendo mantidas aqui, incluindo vigilância 24 horas.
Perfeito. Rafaela Soares que volta daqui a pouquinho de Brasília com mais informações aqui no Link TMC. Agora 3:16, o presidente Lula anunciou o programa de renegociação de dívidas, chamado por ele de Novo Desenrola Brasil. O programa será lançado já na próxima segunda-feira. Para repercutir o que está sendo chamado de Desenrola 2.0, o TMC 360 conversou ao vivo nessa sexta com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.
Nós temos que analisar o Novo Desenrola por duas formas. Primeiro, ele é um bom programa, sim. Ele ajuda as pessoas a recuperarem os seus canais de crédito. Isso ajuda muito a economia, porque 2/3 da formação do PIB, de toda atividade econômica, emprego, renda, produção, vendas, consumo, vem do consumo das famílias. Então, é importante restabelecer esse crédito, reduzir o nível de endividamento. Vimos isso em 2023, mas naquele momento era por conta dos efeitos negativos gerados pela pandemia. Então, primeiro, é importante restabelecer, mas isso tem um efeito muito de curto prazo. Nós vimos, olhando a experiência passada, que rapidamente ali, ao longo de 12 ou 24 meses, as famílias voltam a se endividar. Por quê? Porque nós temos um endividamento estrutural no Brasil. E isso é um problema que a gente não vai resolver apenas com esse desenrola. A gente precisa ter um programa de longo prazo.
Uma outra dúvida que eu tenho aqui em relação à permissão do uso do FGTS, né, de até 20% do FGTS. Na sua avaliação, é uma medida correta ou não?
Olha, se nós entendermos que o FGTS ele tem uma rentabilidade anual para o trabalhador em torno de 3%, então é óbvio que você pegar um dinheiro que praticamente é seu, praticamente não tem uma rentabilidade e que está uma dívida cara, claro que ajuda, mas o cidadão, o beneficiário que utilizar 20% do FGTS, ele tem que ser muito claro de que parte dessa poupança dele vai ser utilizado para uma dívida que ele fez. Então ele tem que ter essa noção clara de que ele precisa mudar o comportamento financeiro dele para que ele não caia de novo num problema de endividamento e quando ele precisar do FGTS para algum fim, ou por demissão ou por uso para compra de imóvel, ele terá um pedaço daquilo perdido. Mas aí é muito mais do ponto de vista pessoal do cidadão que vai aderir ao programa, né? Se ele não quer perder 20% do FGTS, então ele tem que mudar o comportamento financeiro dele e aí sim ele vai preservar. Do meu ponto de vista, é justo por conta dessa condição de baixa rentabilidade do FGTS.
Agora, Alex, para a gente terminar, pelo menos aqui da minha parte, o que chama a atenção é a redução, ou seja, o desconto. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, falou nas últimas semanas que tinha conversado com CEOs dos principais bancos, instituições financeiras, e esses descontos de até 90%, como é que isso é viável? Inclusive para o FIES, porque esse programa, esse desenrola novo, ele é mais abrangente, ele inclui até o FIES. E eu queria entender se as instituições financeiras e até o próprio governo, se eles têm margem para absorver esses descontos que vão de 30% a 90%.
Olha, no caso das instituições financeiras, quando uma pessoa toma um crédito, ela se endivida e fica com o nome negativado, e esse é o grande problema hoje, o banco pega aquele recurso que não está sendo pago e ele coloca para devedor duvidoso. Então, ele tem um benefício já de pagar menos imposto. Além disso, a gente sabe que a taxa de juros do cartão de crédito hoje é de 15% ao mês, mais de 400% ao ano. Então, reduzir 90% da dívida, em boa parte isso é por conta da taxa de juros muito elevada que o cidadão vai deixar de pagar. Em geral, os bancos não vão perder dinheiro. Na verdade, eles vão restabelecer o crédito e daquilo que já foi pago, com certeza, boa parte o banco já incorporou ou abateu de impostos por conta do não pagamento. Então, na parte do setor privado, tenho certeza que tudo está certo. Da parte do governo, a gente sabe que, infelizmente, há um desequilíbrio fiscal, e o governo é o grande fomentador do FIES, mas isso acaba sendo até uma política social. Ou seja, o governo vai ter que amargar boa parte desse prejuízo até restabelecer de fato os pagamentos em dia do FIES. Isso vai ser encarado como uma política fiscal e provavelmente um gasto extraordinário. Provavelmente vai acabar saindo ali do cálculo final de cumprimento de meta fiscal do governo. Mas, de novo, aos olhos do governo, isso vai ser uma ação social e não uma ação de expansão fiscal.
Perfeito, ouvimos aí Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, falando sobre o novo Desenrola Brasil, entrevista concedida a Joana Treptow e ao Rafael Tebas no TMC 360 de hoje. Algo a acrescentar ou posso desenrolar por aqui e seguir com a Rádio Uber, hein, Alvarez?
Tá tocando a buzina, Tomás.
Então daqui a pouco a gente volta.
Rádio Uber, sempre em campo com você.
Parceiro e parceira, você sabe que ganha um valor de volta quando abastece nos postos Ipiranga, certo? E se eu te disser que dá para recuperar parte desse valor toda vez que você abastecer? Com o programa Uber Pro, é assim: abastecendo nos postos Ipiranga, você recebe sim cashback todas as vezes que coloca combustível. O retorno pode chegar até 10% usando o app KM de Vantagens e pagando com o cartão Uber. Se você ainda não aproveita essa vantagem, é simples. Baixe o app KM de Vantagens, crie ou acesse sua conta e conecte com a Uber dentro do aplicativo. Ah, e um detalhe importante, sempre confira se você está usando o perfil Uber antes de abastecer. Pronto, agora cada abastecimento pode render dinheiro de volta para você.
Uber, mova o mundo com mais ganhos.
Agora você ouve o recado da parceira e cantora Stephanie.
Fala aí, galera da Uber, aqui é a Stephanie, bandeirista do grupo Pagode 5 Estrelas. E se tem uma coisa que eu faço semanalmente é conferir o meu relatório de ganhos. Por lá, eu consigo entender, tintim por tintim, o valor de cada viagem. E fica mais fácil de controlar a grana, né? Na Uber, a transparência é música pros ouvidos. Confira seu relatório de ganhos no app Uber Drive. Falou!
Tintim por tintim, cada um leva a sua parte, a maior parte é pra mim.
Gente, escuta só, a Uber acaba de anunciar que a categoria Uber Electric começa a operar em Brasília e Curitiba. Essa modalidade oferece viagens em veículos 100% elétricos, conectando usuários com motoristas parceiros que utilizam carros com emissão zero. É mais tecnologia, mais inovação e também um passo importante para uma mobilidade urbana mais limpa. Além de modernos e silenciosos, os veículos elétricos ajudam a reduzir a emissão de poluentes e contribuem diretamente para a qualidade do ar nas cidades. Neste primeiro momento, o serviço estará disponível em áreas delimitadas de cada cidade, com expectativa de expansão conforme mais motoristas adotem veículos compatíveis. Vale lembrar que São Paulo foi a primeira cidade do país a receber o Uber Electric em 2024, seguida pelo Rio de Janeiro em 2025. A chegada da categoria Novas Cidades reforça o compromisso global da Uber com um futuro de viagens com emissão zero. E para você, ouvinte passageiro da Uber, que ficou interessado nessa modalidade, saiba que para pedir uma viagem na categoria Electric é simples. Basta abrir o aplicativo, escolher o destino, selecionar Electric e confirmar.
Rádio Uber TMC.
siga tranquilo.
Só dá pra jogar e seguir tranquilo quando a gente sabe que a defesa tá em dia. Na Uber, a proteção começa quando o áudio entra em campo. No futebol, a comunicação entre juiz e a equipe é muito importante. Na Uber, não é diferente. Com o áudio, você tem mais segurança durante a viagem. Tanto você quanto o usuário tem esse recurso disponível no app. Ele pode ser usado tanto para gravar a viagem, quanto para enviar uma mensagem de voz no chat. Sentiu que alguma coisa não vai bem e quer registrar a conversa da viagem? Ative a gravação de áudio direto no seu aplicativo. Essa ferramenta facilita no dia a dia. Com o áudio, a segurança é titular. O áudio, move o mundo com mais segurança.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
Agora são 3:25, link TMC, também pelo YouTube, no nosso TMC News BR. Vamos até às 5 da tarde com as principais informações do Brasil e do mundo, eu e Rodrigo Alvarez. E agora chega o noticiário local, as principais informações da sua região.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
A melhor oferta Ford é na Slaviero. Territory e Bronco, taxa zero e Fipe no seu usado. Ranger V6 Limited e Ranger XLT, taxa zero ou Fipe no seu usado. F-150, taxa zero e bônus na avaliação do seu veículo. Slaviero, a força Ford em Curitiba e região. Avenida Kennedy, próximo ao Shopping Palladium. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tem gente que ainda acha que doar parte do imposto de renda é um bicho de sete cabeças. Mas não precisa ter medo. Doar é fácil. E quando você doa para o Hospital Pequeno Príncipe, apoia milhares de crianças atendidas no maior hospital pediátrico do país.
É fácil e sem custo. E você ainda ajuda a salvar vidas.
Doe seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe. Não é nenhum bicho de sete cabeças.
Confira o passo a passo em doepequenopríncipe.org.br.
Apoio TMC Paraná.
Sérgio Moro, Requião Filho, Rafael Greca, Sandro Alex, é lógico que você conhece. O que você não sabia ainda é que eles estarão aqui na TMC de segunda a quinta, 10:30 da manhã. Tem sabatina, é claro, só na TMC. Quem escuta sabe.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre esteve presente com as ofertas multiloja.
MCA apresenta Né Network. Uma das maiores bandas dos anos 80 e 90 está de volta ao Brasil com um show inesquecível, tocando seus grandes sucessos. Né Network, dia 12 de maio, no Iglu Super Hall, no Jockey Club. Imperdível. Né Network, ingressos à venda em ticketmaster.com.br. Garanta já o seu. Apoio TMC Curitiba.
Muito boa tarde, seguimos juntos em 100.3 Transamérica agora TMC. Eu sou Felipe Armata, te faço companhia nessa tarde de sexta-feira, sextou, dia 1º de maio de 2026, dia do trabalhador, dia da trabalhadora. Temos uma tarde, assim como foi o dia como um todo, com sol entre nuvens e Curitiba, temperatura bastante agradável. Nesse momento os termômetros marcam 25 graus, estamos inclusive acima da máxima prevista para hoje pelo CIMEPAR, que é de 23 graus. Hoje é o dia da inauguração oficial da Ponte de Guaratuba, que inaugura daqui a pouquinho, oficialmente, a partir das 4 horas da tarde. Quem está por lá acompanhando essa inauguração é o Brian Valêncio, já ali tentando chegar efetivamente no local da ponte. Então a gente vai direto com as informações com o Brian. Boa tarde, Brian.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, audiência da TMC. Hoje eu não estou de Curitiba, eu estou aqui de Guaratuba e vocês sabem por quê, né? Inauguração da ponte mais esperada por todos os paranaenses. Hoje é o dia, dia do trabalho, e finalmente os trabalhadores, os turistas e os moradores da região litorânea vão ter essa ligação entre Matinhos e Guaratuba. A inauguração acontece logo mais a partir das 16h e a expectativa é de muitas festividades por aqui. Olha, eu vou estar acompanhando e vocês sabem, qualquer detalhes, eu entro aqui no bloco, tô até cansado, gente. Deixa eu contar, porque para chegar aonde está a ponte, a gente só pode vir andando. E eu, como precisava estar aqui, estou andando desde o centro de Guaratuba. Então, confesso que estou um pouquinho cansado, mas já estou chegando e logo mais tem a inauguração da ponte de Guaratuba. Os detalhes, claro, vocês conferem aqui na TMC. Volto contigo, Felipe.
Seu cenário, então, claro, como era esperado, né? Muita gente tentando ver a ponte ali, então o Brian até indo a pé ali, aquele morro ali, pra quem passa ou já passou por Guaratuba sabe como é, o Brian fazendo aquele morro ali a pé pra conseguir chegar na ponte. Há uma expectativa de uma festa hoje à noite que envolve uma iluminação diferente, inclusive fogos de artifício. E com relação a essa festa, o Tribunal de Justiça do Paraná negou um pedido de suspensão do espetáculo pirotécnico previsto para a inauguração da ponte. A decisão foi tomada pelo desembargador Vitor Martim Bateschi em regime de plantão. A ação, um mandado de segurança, foi proposta por uma empresa do setor de pirotecnia que alegava falta de transparência na contratação das empresas responsáveis pelo evento. Segundo a autora, haveria indícios de irregularidades, como ausência de autorizações legais e documentação obrigatória para o uso de explosivos. Nesse pedido, a empresa solicitava acesso imediato aos documentos da contratação ou, alternativamente, a suspensão do show de fogos até que fosse comprovada a regularidade das empresas envolvidas. Ao analisar o caso, o magistrado entendeu que não havia provas suficientes para sustentar as alegações. Segundo ele, o pedido se baseava apenas em suposições, sem comprovação concreta de ilegalidade ou risco iminente. Na decisão, o desembargador destacou que o mandado de segurança exige prova clara e imediata do direito alegado, o que não foi apresentado nesse caso. Por isso, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem análise do mérito. Com a decisão, não há impedimento judicial para a realização do espetáculo pirotécnico da inauguração da ponte, como a gente falou, previsto para hoje à noite. Então, esse espetáculo pirotécnico, agora às 16h, a inauguração oficialmente da ponte. E o governo do Paraná declarou emergência hídrica em todo o estado nesta sexta-feira por causa da estiagem dos últimos meses que já compromete o abastecimento de água. Com o decreto, a Sanepar poderá adotar medidas como rodízio no fornecimento, reforço no monitoramento e campanhas para reduzir o consumo. O uso da água passa a ser prioritário para consumo humano e animais, ficando proibidas atividades não essenciais como a lavagem de veículos e calçadas. O Instituto Água e Terra também poderá restringir o uso da água para fins não prioritários. Segundo dados atualizados, os reservatórios que abastecem Curitiba apresentam níveis entre 63% e até 88%, indicando uma atenção para o risco de agravamento da situação. As autoridades pedem a colaboração da população para evitar desperdícios e preservar os recursos hídricos. Voltando ainda para a ponte, a nova ponte de Guaratuba, que conecta Guaratuba e Matinhos, recebeu um painel artístico instalado na cabeceira do lado de Guaratuba. A obra, em concreto, simboliza a entrega de uma das principais intervenções de infraestrutura do estado. O painel foi criado pelo artista curitibano Simon Tyler e mede cerca de 7 metros de largura por 4 metros de altura. A peça é formada por mais de 700 azulejos de cerâmica e reproduz ilustração original desenvolvida em nanquim e aquarela. Segundo o autor, a proposta foi apresentar a integração entre o mar, a cidade e o futuro. A execução ficou a cargo de Lazy Júnior. O trabalho levou cerca de um mês e concluiu, né? Incluiu ali uma pintura individual. Agora, 3h33.
De poder assistir Shakira na praia de Copacabana. Inclusive, ontem, quem chegou na cidade, né, foi recebido muito bem por uma apresentação cover da Shakira, que chamou todo mundo para dançar e cantar junto. E o que não tá faltando são ações na cidade do Rio de Janeiro para deixar aí a galera ainda mais ansiosa pro show, viu? Porque desde o começo do mês passado estão acontecendo workshops de coreografias das músicas da Shakira. E hoje, inclusive, também teve uma outra ação que chamou bastante a atenção, que era uma competição de uiva, como você disse. Tomás, é o apelido da Shakira, justamente a Loba. Então, houve essa ação em que quem chegasse ali em 120 decibéis uivando conseguia um lugar no setor VIP pro show da Shakira. As pessoas que não conseguiram, né, chegar a esse tom, né, não saiu de mão abanando, não. Teve entrega de prêmios como Cangas, Biscoito Globo, né, muito típico aqui do Rio de Janeiro. E é claro que a gente continua acompanhando toda essa movimentação que acontece no Rio de Janeiro. A galera é praticamente acampada na porta do Copacabana Palace para receber um tchauzinho da Shakira. A gente lembra, né, que ela sobe ao palco amanhã às 9h45 da noite, né, na altura do Copacabana Palace. E lembrando que o esquema de segurança, ele vai funcionar aqui na cidade do Rio de Janeiro, assim como acontece no Réveillon. Então, vão ter diversos pontos de bloqueio para ter revista, garantindo a segurança da galera que vai assistir o show direto das areias de Copacabana. Então, não pode entrar nesse cerco, né, depois da revista, com objetos cortantes, também com garrafas de vidro, que às vezes as pessoas querem levar comida para passar o dia inteiro. Então, tem alguns objetos que não vão conseguir entrar na revista. E lembrando também que a melhor opção para chegar na Praia de Copacabana para assistir o show é a Estação Siqueira Campos, porque depois das 7 da noite vai ficar bloqueado o trânsito para acessar o bairro. Então, ninguém vai conseguir entrar de carro, né, de aplicativo, táxi, nem de ônibus, que foi, inclusive, o terminal realocado, né, para a enseada de Botafogo, para conseguir ter o controle da galera que vai estar passando, porque não vão ser poucas pessoas, né? A estimativa, como a gente falou, 2 milhões de pessoas.
Alvarez, pois não? Seu microfone está desligado, Alvarez. Tente outra vez.
É que tá meio nublado ali atrás da Jade, eu tava me perguntando como é que vai ser, se vai chover, né? Tá com cara de chuva pra esse show hoje.
Então, hoje o dia tá bem nublado, né? Teve até chuva ontem de noite, hoje de manhã também acordou esse dia meio lusco-fusco, mas amanhã os meteorologistas prometem um dia ensolarado, com máxima aí chegando aos 34 graus, então deixa a chuva para hoje, para domingo, sábado, vai estar todo mundo podendo curtir Shakira, com um dia lindo e também uma noite agradável, né? Ali na Praia de Copacabana também vai estar fresquinho pra galera. E se chover também, Alvarez, a galera na Feita de Açúcar vai estar curtindo Shakira, ninguém vai nem se importar com uma chuvinha.
Muito legal. A Jade falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Desse reconhecimento por parte da Shakira em relação à importância do Brasil como trampolim para a popularidade dela mundial. Isso acontece com alguns artistas latinos, porque tem muita gente que vive do mercado nacional, artistas latino-americanos, e também ultrapassam fronteiras, mas dentro do mercado latino-americano. Sei lá, no meu agora, Juanes, Leon Rieco, enfim. A Mercedes Sosa chegou a fazer sucesso no Brasil, mas muito menos do que nos outros países. Mas quando você consegue sair da Colômbia, da Argentina, e faz sucesso avassalador no Brasil, esse é um termômetro de que você pode também chegar na Europa, chegar nos Estados Unidos, porque foi o que aconteceu com a Shakira, que saiu da Colômbia. E foi uma catarse aqui no Brasil, 1996, se eu não me engano, o primeiro show dela no Olímpia, em São Paulo, também em algum palco do Rio de Janeiro, que eu não me recordo qual. O disco dela tinha 2, 3 músicas de trabalho, que eram as músicas que tocavam na rádio, só que o público cantava todas as músicas do disco, sabia todas. Era uma coisa impressionante. E dali foi um pulinho para conquistar novos mercados. Grande Shakira. Obrigado, viu, Jade? Agora 3h37 do Rio para Brasília. O projeto de lei da dosimetria de penas, aprovado ontem em sessão conjunta do Congresso Nacional, agora precisa ser promulgado pelo presidente Lula e o prazo é de 48 horas. Lívia Brás nos explica o que pode acontecer caso o presidente não promulgue esse texto.
Oi, Tomás. Oi, Alvarez. Boa tarde para vocês. A Constituição Federal, ela prevê, né, esse prazo de 48 horas para que o presidente faça isso, faça essa promulgação desse texto. E caso isso não aconteça, essa bomba cai na mão do presidente do Senado, no caso, o senador Davi Alcolumbre. Como o texto sofreu esse revés, né? Foi aprovado pelo Congresso no ano passado e aí foi para as mãos do presidente Lula para ser sancionado, acabou vetado integralmente, voltou para o Congresso e teve esse veto derrubado ontem. Portanto, então, com a promulgação, ele passa a valer imediatamente a partir da data da publicação. Se o presidente Lula não fizer essa promulgação, nem o presidente Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né, que tem esse mesmo prazo de 48 horas também, a vice-presidência do Senado, que é composta aí por dois senadores, é que passa a ter, então, essa prerrogativa. Nos bastidores, assessores aí do presidente Lula estão dizendo que ele, de fato, não vai promulgar esse texto, justamente para não ter nenhum tipo de digital dele nesse atrelada a esse projeto, né? Então, deve ficar realmente para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. E aí a gente contextualiza para o nosso ouvinte, né? Para ele entender do que a gente está falando. PL da dosimetria, os vetos, né, foram derrubados ontem numa sessão conjunta entre a Câmara e o Senado, e esse projeto, ele prevê a redução das penas dos condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023, entre 1 e 2/3 a redução pode chegar, né? E aí são quase 200 pessoas beneficiadas com esse projeto de lei, entre eles o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já está cumprindo pena de 27 anos e 3 meses de prisão, mas que pode ter essa pena reduzida aí para mais da metade.
Muito obrigado, Lívia. 3:40. A gente segue falando da política nacional. Rodrigo Alvarez tem novidades em relação ao Jorge Messias?
Só avaliando aqui, né? Porque antes de tudo que a Lívia contou aí, a questão do projeto de lei da dosimetria, que deve reduzir a pena de Bolsonaro e de outros condenados, um dia antes a oposição deu uma paulada no governo, que foi o começo de todo esse caos para o governo Lula, que está aí, inclusive está quieto, né? Não apareceu até agora para falar de nada disso, ele não quer aparecer, não quer se vincular a isso. A gente está vendo aí uma movimentação do Jorge Messias, que foi rejeitado pelo Congresso, pelo Senado na sabatina, ele agora pensando em sair do governo, né, Tomás? Tamanha a pancada que foi para ele inclusive comentou com colegas ali de PT ali na saída: olha, o que aconteceu comigo não aconteceu em 130 anos, né? Você imagina o trauma que é para qualquer um, né? Ser o primeiro rejeitado desde Floriano Peixoto, desde o tempo de Floriano Peixoto. E agora o governo está tentando dar uma saída honrosa para ele. O Lula pediu para ele continuar na Advocacia Geral da União. Aparentemente ele não tem condições psicológicas, pelo menos nesse momento, de continuar, e estão tentando aí, tem um movimento dentro do governo para dar uma saída honrosa para o Messias, que seria ele ser ministro da Justiça. Pelo menos ele, como a gente diz em empresa, né, ele cairia para cima, né? Ele cai, mas cai para cima, não cai para baixo, né? Seria uma saída honrosa para ele, que está evidentemente arrasado, se perguntando: é por que diabo foi logo cair em cima de mim depois de 132 anos a primeira rejeição a um ministro do Supremo, a um quase ministro, porque ele não foi ministro, né?
É isso, 3:42. Ah, essa mágoa ele vai levar, acho que, pela vida toda, né?
É um trauma grave, né?
E claramente, né, não tenho nada a favor nem contra, não tô aqui defendendo ou criticando, mas a interpretação que eu tenho é que se fosse outro no lugar dele acontecer, quaisquer que fossem as respostas dadas durante a sabatina, o resultado teria sido o mesmo ali, né? Foi um voto de protesto do Senado, da Câmara, enfim. Bom, a gente, ó, a buzininha da Rádio Uber, só registrar que por enquanto, ó, estou sobrecarregado e estou satisfeito com a minha rotina são as opções que estão liderando aqui as respostas da nossa enquete. Como é sua relação com o trabalho? Trabalho muito e descanso pouco, está na terceira posição. E infelizmente na última posição, equilíbrio entre vida e trabalho. Já eu trago os números atualizados e certinhos da nossa enquete que você, com a qual, ou a enquete que você pode responder pelo nosso YouTube, no nosso canal TMC News BR. 3:43.
E aí, pessoal da Uber, aqui é a Fabiana, cantora do grupo Pagode 5 Estrelas. Pra gente rodar mais tranquilo, a Uber atendeu o nosso pedido. Agora existe uma nova camada de segurança, o selo de verificação para passageiros. É mais tranquilidade para rodar pela cidade.
Caixinha de sugestões, Uber.
E aí, motorista parceiro e parceira, você sabe, né? A Rádio Uber é feita com você e pra você. Aqui a sua voz é protagonista. Por isso, fica o convite. Participe com a gente aqui.
Tem alguma dúvida, sugestão ou uma dica que possa ajudar outros motoristas? É só mandar pra gente no nosso WhatsApp, que é o 11 953 210083, a sua mensagem de texto ou de áudio. E tem mais, suas perguntas podem ser respondidas por especialistas no quadro Uber Responde. Você também pode sugerir temas pra gente conversar aqui na Rádio Uber, compartilhar estratégias para aumentar seus ganhos ou até dicas importantes de segurança pro dia a dia de quem dirige com a Uber. Esse espaço é seu. Então anota aí se você ainda não adicionou. 11 953 210083. Rádio Uber, sintonize nessa parceria.
Para entrar em campo, você precisa estar preparado. A gente escutou nossos craques e a Rádio Uber tá com mais informação e conteúdo útil para quem roda pela cidade. E pode ficar ainda melhor com a sua participação. Participe pelo WhatsApp 11 953 210083, que vamos responder as suas dúvidas e sugestões. Estamos juntos de segunda a sexta aqui na TMC. Rádio Uber, sempre em campo com você.
Uber, mova o mundo com mais ganhos.
Esse recado é para você, parceiro e parceira, que quer aumentar seus ganhos com a Uber. Escuta só, fique de olho nas missões na aba Oportunidades do app. Quando você completar um número de viagens, você pode receber um valor extra direto na conta. Mas atenção, é preciso aceitar a missão antes de começar, hein? Aceite até quinta, fim do dia, para missões do fim de semana. E aceite até domingo, para missões durante a semana. Mas se por algum motivo você aceitar as missões e não cumprir, você não será penalizado de nenhuma forma. Escolha a missão que faz mais sentido para sua rotina. Abra o app e confira agora mesmo.
Na Rádio Uber TMC, acelera e prospera, com Thiago Godoy.
Agora o papai financeiro Thiago Godoy responde a pergunta feita pelo parceiro da Uber, Ramiro de São Paulo. Bora ouvir.
E aí, motorista, aqui é Thiago Godoy, especialista em finanças. O Ramiro, que é motorista parceiro lá de Guarulhos, perguntou o seguinte: como o motorista parceiro pode montar uma reserva de emergência, mesmo com renda variável? Olha, Ramiro, se a sua renda varia de um mês para o outro, ter uma reserva de emergência não é só importante, não, é fundamental. Ela deve cobrir de 3 a 6 meses dos seus custos básicos e vitais, e é isso que vai trazer segurança quando surgir um gasto inesperado. O segredo é separar sempre um valor fixo por semana ou por mês. Não precisa ser muito, mas precisa ser recorrente. Com o tempo, esse hábito cria a proteção que você precisa. E lembre, esse dinheiro deve ficar em um investimento seguro e de fácil resgate. O mais importante é começar hoje, mesmo devagar.
Esse é o quadro Acelere e Prospera com o nosso papai financeiro Thiago Godoy. Sempre com assuntos e temas interessantes que dizem respeito ao seu dinheiro aqui na Rádio Uber TMC. Sintonize nessa parceria.
Link TMC. Quem escuta, sabe.
3:47, esse é o Link TMC. A gente vai agora com o noticiário local, as principais informações da sua cidade. Daqui a pouquinho, mais política, mais economia, mais esportes, entretenimento, tudo pra você.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Virgínia, a vida no seu tom.
Atenção, moradores da cidade de Curitiba. A Copel informa que vai ocorrer uma interrupção temporária no fornecimento de energia elétrica em Curitiba, nas seguintes localidades: ruas Carlos Coelho Júnior, Engenheiro Alberto Monteiro de Carvalho, Osmário de Lima e Raul Caron. Atenção para os horários da interrupção. Dia 5 de maio, das 9h15 da manhã até 1h15 da tarde. Repetindo, interrupção de energia no dia 5 de maio, das 9h15 da manhã até 1h15 da tarde. O desligamento é necessário para realizar serviços na rede. O serviço poderá ser cancelado em caso de mau tempo.
Volkswagen 0km ou seminovos multimarcas, a luz ontem para você. Com garantia de procedência, o melhor atendimento, ofertas exclusivas, troco na troca e a melhor negociação. Esperamos você. Negócio bom é só na Luzon. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Man at Work, em Curitiba, 12 de maio, no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
A TMC Paraná coloca à frente os principais pré-candidatos ao governo do estado.
Sem roteiro, sem nada ensaiado.
Direto pra você!
Saúde, educação, economia, militarização das escolas, privatizações, pedágios.
Decisões que impactam seu dia a dia.
Quem responde é quem quer governar.
Quem pergunta é o Felipe Armata. Sem rodeios, sem filtro, com a cara da TMC Paraná. Acompanhe de segunda a quinta, às 10h30 da manhã.
É olho no olho, pergunta na lata e compromisso com a verdade.
Se é importante pro Paraná, vai estar aqui. Uma série de sabatinas com os principais pré-candidatos ao governo do Paraná. TMC, este é o papel do jornalismo. Quem escuta sabe. Fique atento às próximas chamadas na nossa programação e descubra qual é o próximo sabatinado.
Eleições 2026 na TMC.
É isso, reforçando, a partir de segunda-feira entrevistamos os principais pré-candidatos ao governo do Paraná, para você entender um pouquinho da lógica de como vai funcionar. São entrevistas de 25 minutos que a gente gravou com os principais candidatos. Na segunda-feira, a partir das 10h30 da manhã, o nosso entrevistado é o pré-candidato Sérgio Moro. Na terça-feira é a vez de Requião Filho, na quarta-feira Rafael Greca, na quinta-feira quem encerra a série é o Sandro Alex, sempre às 10h30 da manhã, dentro do Paraná TMC. E a gente traz também na íntegra dentro do nosso YouTube, o TMC News BR, e também os cortes no nosso Instagram, o arroba TMC Paraná. Falamos de política, o governador Ratinho Júnior assinou as nomeações dos novos secretários para 3 áreas do governo estadual. Fernando Jacobo assume a Secretaria das Cidades, Luciano Bartolomeu passa a comandar a Secretaria do Turismo e Clemerson Aparecido da Silva foi nomeado para a Secretaria do Planejamento. Fernando Jacobo é natural de Pato Branco, empresário, está no sexto mandato como deputado federal. A nova função terá entre as prioridades a continuidade de programas de infraestrutura urbana em parceria com os municípios, como por exemplo Asfalto Novo e Vida Nova. Já Luciano Bartolomeu atuava como diretor de executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná. Ele assume a pasta com a missão de ampliar políticas de incentivo ao setor. Em 2025, o Paraná registrou mais de 1 milhão de turistas internacionais, segundo dados do governo estadual. Já na Secretaria do Planejamento, Clemerson Aparecido da Silva assume após uma trajetória na advocacia, assessoria parlamentar e também docência universitária em Ponta Grossa. E mais de 67 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, nesse feriado de Dia do Trabalho. O terminal estima mais de 480 voos entre pousos e decolagens a partir de hoje até a próxima segunda-feira. O volume segue a tendência de aumento na demanda em feriados prolongados, quando o fluxo de viajantes cresce de forma significativa. A gente vê principalmente os principais aeroportos do país com esse aumento no volume de passageiros. Em períodos semelhantes, o Afonso Pena já ultrapassou a marca de 60 mil passageiros e dessa vez atinge um patamar ainda mais elevado, aproximando-se dos 70 mil viajantes, impulsionado principalmente por destinos como, por exemplo, São Paulo e conexões nacionais e internacionais.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7h. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica, TMC.
TMC. Quem escuta, sabe.
3:53, passando aqui pela nossa enquete mais uma vez no Dia do Trabalhador, e a gente está perguntando como está a sua relação com o trabalho. Já mudou aqui, o retalho está bem volúvel, a pesquisa aqui. O trabalho muito e descanso pouco, por enquanto é a opção mais votada, 31%. Aí estão empatadas as opções estou sobrecarregado e estou satisfeito com a minha rotina, 27%. E lamentavelmente a opção equilíbrio entre vida e trabalho está segurando a lanterna. Agora já mudou um pouquinho, mas caiu para 15%. Agora, tá.
Então, trabalho muito, descanso pouco, tá ganhando.
É, pois é. Agora estou sobrecarregado, passou, estou satisfeito com minha rotina. Então, mas é isso, tá?
Então, o trabalho se somar muito... os dois primeiros aí é negativo e mais de 50%.
Mais, 61%, para ser mais exato. 32 mais 29. Trabalho muito, descanso pouco, estou sobrecarregado. Tá feia a coisa, hein, Alvarez? Tá feia a coisa.
Eu imaginava isso, sabe, Tomás? É porque a gente vive numa situação em que todo mundo, né? Eu diria que praticamente todo mundo precisa trabalhar mais do que